Vou começar, porque... Olha essa ata, eu vou começar pela aprovação da ata. Quem quiser discutir a ata, depois não vai discutir mais, não.
Também.
Vai dar certo, vai. Vai, porque aqui, ó, são... Antes de 11 horas, nós terminamos já. Não, eu sei. A Doni, senta. Luísa.
Vamos fazer rápido isso.
Domingos. Vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então coloca agora. Nós temos hoje 3 conselheiros que estão em vídeo, conferência.
Estão o quê?
Em vídeo.
Não tem ninguém no meu lado? Suco de melancia não tem, não. Isso aqui é morango. Aprovação da ata. A ata está aprovada. Mas tem ainda, ela tem 2 questões que não entraram na ata, né? Ainda.
Não, eu vou fazer 2 comunicados.
Cadê? Ah, os 5 e o 16 estão pendentes.
É, não, eu queria falar sobre o 10.
Mas é de processo já?
Não, não, eu quero só comunicar.
Tá.
Se eu vou adiar, a razão pela qual eu vou adiar, já me perguntaram.
Então, a pauta está aprovada com esses 2 itens pendentes. Tem um voto visto aqui, o item 1, que não vai haver porque o conselheiro Nicolau está, mas o Roberto Tomé não.
Não, na verdade, o Tomé mas, saiu, ele precisa ser
substituído. Ele saiu, galera.
Vai ter que ter, né?
Eu acho que tem que julgar essa
coisa. Será que dá para fazer?
É, ele já apresentou o voto.
É, ó, colegas, o Tomé...
É, eu acho que, acho que já dá para apresentar o voto vista.
Ah, sim. E como ele já apresentou o voto...
Já dá para apresentar.
Essa investigação de 2014... Não
é. Sim, então vamos decidir, vamos decidir.
Então, senhora presidente, eu vou pedir licença ao relator, o colega Roberto Tomé, para dele divergir, considerando que, primeiro, isso é uma investigação. Ainda não se sabe qual é a conclusão que vai chegar. É uma investigação relativa a verbas de Fundeb, desvio de verba de Fundeb, no município de Paulo de Ferro, que, conforme se verifica das informações dos autos, aliás, é o Marizal. O Marizal. As verbas, os recursos que são destinados ao Fundeb para o município de Umirizal contam com a complementação da União. E, em se tratando de complementação da União, a fiscalização fica a cargo também dos órgãos federais, nomeadamente o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União. E eu penso que existem razões suficientes para sinalizar a competência federal para a persecução, para a investigação e, posteriormente, as medidas judiciais. Apresentei o voto escrito no sentido do desprovimento do recurso, prestigiando, dessa forma, o entendimento já afirmado inúmeras vezes pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. É o voto.
É alguma divergência?
Não.
Então... Não, dele, do voto dele, divergente não há divergência. Então fica sendo voto vencedor. Né? Vai ser feito pelo doutor. Exato, é o único divergente, aliás. Vou adiar o item 10 da pauta, pedido da conselheira Luísa Cristina, e ela vai dizer o porquê.
Só deixa eu esclarecer. O item 10 da pauta é um conflito de atribuição de colegas em Minas Gerais. Na sessão de agosto, o colega Alexandre Espinosa. Entendeu que quando se trata de conflito de atribuição, o suscitado também tem que se manifestar. Então, eu converti em diligência, abri para a manifestação do colega, só que esse colega manifestou-se e pediu para fazer sustentação oral, por videoconferência. Corre que ele está de férias. E aí ele pediu para adiar. Eu concordei, eu vou trazer então em novembro. E abrir a possibilidade de sustentação oral para o outro colega também, né? O suscitante e o suscitado lá em Minas Gerais. Então, em novembro, eu virei com esse conflito de atribuição Ouviremos a sustentação e aí já peço que lá no Credite seja o primeiro item para a gente marcar a videoconferência com os colegas às 10 horas, né?
Isso.
E... eu tenho uma questão de ordem para a presidência.
Oi?
Maria Emília falando. Maria Emília falando.
Estou te vendo, Maria Emília. Tudo bem?
Tudo bom? Posso falar um instantinho?
Pode.
É a respeito desse caso do item 10 da pauta.
Uhum.
Eu tenho uma questão de ordem. Eu quero pedir que a terceira Câmara seja ouvida. Porque a questão é de conflito de atribuição entre PSDC e terceira Câmara e só a PSDC foi ouvida.
Mas as câmaras... aí é uma outra coisa. O conflito é com base... o conflito é dos colegas. E os colegas, todos os colegas, colega suscitante, colega suscitado, eles é que são ouvidos. Eles já foram ouvidos. As câmaras não são ouvidas. Porque
a PFDC foi ouvida, doutora Luísa.
Não, a PFDC...
inclusive, o seu voto é ipsi literis o parecer.
Não, veja, é a nota técnica, Maria Emília. Nota técnica.
Não. Você
Maria Emília, Maria Emília, eu
você
estou
retirando. Oportunidade aqui,
Maria Emília, era uma nota técnica relativa à questão eu transcrevo no voto como razão de decidir. Eu não sei se vai prevalecer esse voto, porque inclusive houve essa questão de ordem para ouvir os colegas. Os colegas foram ouvidos. Se vocês quiserem se manifestar nos autos, há tempo de se manifestar. A terceira Câmara pode se manifestar a qualquer tempo, até porque em novembro, eu vou levar em novembro. Se quiserem juntar, podem juntar a manifestação. Agora, eu não acho que a gente deva abrir diligência. Por quê? Porque quando se abre diligências, é o suscitante suscitado. A Câmara não se manifesta. Isso tem razão de decidir da PFDC. Se você tomou ciência do voto, porque aqui estava e acabou sendo adiado, e vocês quiserem se manifestar, vocês podem se manifestar. Eu não vou mandar tirar nenhum documento dos autos, até porque há tempo para isso.
Como é que nós vamos votar a questão de ordem? Vai ser levantada pela conselheira Maria
Emília? Eu acho que a questão de ordem, eu rejeito a questão de ordem, porque eu entendo que em conflito a atribuição não é o caso de consultar a Câmara, porque senão estaríamos aqui abrindo um precedente.
Mas se a terceira Câmara quiser oferecer
mas
também
a terceira
uma
Câmara,
técnica...
querendo oferecer razões, pode juntar os autos.
Fala o relator. Fala agora
a doutora Luísa nega que a PFDC tenha sido ouvida, mas ela foi ouvida.
A PFDC não foi ouvida. A PFDC, existe uma nota técnica que faz parte do processo, que eu trouxe, porque a questão é a mesma coisa. Não foi ouvida explicitamente.
Como
conselheiro Luiz Augusto.
Como eu considero que ainda está ainda na fase...
coordenador.
Que vai ouvir os colegas...
Já ouvi, já foram ouvidos.
Não, mas eles vão fazer a sustentação aqui,
sim,
depois
sim,
vai
sim.
ter a parte de julgamento. Quando chegar lá, eu vou decidir se eu peço visto ou não. E manifestarei de qualquer maneira.
Por que a PFDC se manifestou e eles querem que a terceira... Então, vai ficar... Está indeferida, então.
Está indeferida.
De toda maneira, Maria Emília, a terceira Câmara
vai ser ouvida a terceira Câmara, independentemente da terceira Câmara poder se planejar no período.
Eu posso esclarecer, senhora presidente? Questão de esclarecimento?
Vai se manifestar a terceira Câmara.
Questão de esclarecimento?
Pode se manifestar. Sendo que é uma obrigação, não vou conhecer da questão de ordem, porque veja.
Questão de esclarecimento, doutora.
Não, espera um minuto, Maria Emília.
Doutora Luísa.
Maria Emília,
doutora Luísa.
Maria Emília.
Só um minuto,
Maria Emília. Um minuto. A questão é a seguinte, eu vou até dizer qual é esse conflito. Esse conflito é o seguinte, esse conflito tem a ver com a atribuição para a propositura das ações civis públicas que o Fernando Martins tem proposto sobre a questão da faixa etária lá em Belo Horizonte.
É o problema da idade para assistir...
Sim, sim, mas esse é o mérito. Só que aqui tem um conflito de atribuição. Quem deveria fazer isso? A PRDC... ou o Fernando Martins, no ofício da Câmara de Minas. Quando eu fiz o voto, eu disse, olha, vai ser a PRDC e me baseei no documento da PFDC que tinha. O Alexandre Espinosa falou assim, Fernando não foi ouvido como suscitado, abre-se vista, já foi ouvido. Fernando pediu, quero fazer a sustentação oral, deferi. O Fernando pediu, não, estou de férias, posso adiar? Deferi. Abri a possibilidade da sustentação oral de ambos. O que a Maria Emília está trazendo é que eu teria que ouvir a terceira Câmara. A PFDC não foi ouvida, o que veio nos autos
foi
manifestação.
Luísa, está no seu voto, Luísa.
Querida, eu está no voto como razão de decidir.
Remetidos os autos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para manifestação acerca da alegada atribuição. Você está no seu voto.
Isso é anterior, Maria Emília, isso é anterior, porque acontece que a PFDC foi ouvida num conflito de atribuição de ofícios vinculados à PFDC. Nós estamos falando aqui de ofícios vinculados à Câmara. Por isso que nós estamos aqui, foi um momento anterior, porque houve um conflito de atribuição de ofícios vinculados à PFDC. E a PFDC disse, não é aqui. Por isso que a PFDC foi ouvida, ela não foi ouvida no mérito. E se você, se a terceira Câmara quiser trazer razões, pode trazer. Agora, eu não vou conhecer numa questão de ordem dizendo que a Câmara tem que ser ouvida num conflito de atribuição.
Luísa, só para a gente... Então,
se... Referido órgão concluiu ser inquestionável a atribuição da PRDC. Ela entrou no mérito.
Eu tenho uma sugestão.
Sim, porque esse voto era o voto...
Estou lendo o seu voto, Luísa.
Eu tenho uma sugestão.
Estou lendo o seu voto, Luísa.
Só um pouquinho. Eu tenho uma sugestão. Como eles vão ser ouvidos...
Já foram ouvidos? Vão fazer sustentação.
Eles
vão
fazer sustentação. Eu não entendi para que é sustentação oral, presidente. Eu não entendo para que é sustentação oral.
Não, eu acho importante a sustentação oral, sim.
Mas aí a relatora deferiu. A relatora não cabe a nós agora discutirmos isso.
Gente, está deferido. Esse é um conflito importante, Minas. É um conflito. Já teve um conflito anterior.
Está escrito nos autos.
Não, vamos ouvir, gente.
Eles já falaram.
Vamos ouvir. Qual o problema de ouvir, Bigonha? Nenhum.
Olha, esse caso já está resolvido. Os colegas já escreveram. Agora foi definida pela relatora, pelo que eu entendi aqui, a sustentação oral. Nós definimos para todo mundo a sustentação oral, não vai ser para dois colegas que nós vamos indeferir. Ainda mais que a colega já definiu. E outra coisa, quanto ao que pediu a Maria Emília, isso não impede da terceira Câmara vir e fazer uma nota técnica, caso queira. Então está aberta a terceira Câmara para que se manifeste a qualquer momento.
Presidente, que aconteceu? Eu trouxe o meu voto e como a gente publica aqui, a nossa pauta é publicada com ementa, essa pauta teve conhecimento de todo mundo, óbvio. Quando a questão de ordem foi suscitada, o item deveria ter saído. Não saiu. Então agora nós vamos ver. Pode ser que eu mantenha o mesmo voto ou não mantenha o mesmo voto. Agora, a PFDC tem uma nota. E houve essa parte de um conflito anterior, como se fosse um conflito que é conhecido pela Câmara. A PFDC também conhece o conflito. A questão agora é que se abriu, que tem essa discussão.
Sim, aí.
Se a terceira Câmara quiser apresentar qualquer tipo de documento, é só juntar os autos.
Então, vamos aguardar as duas sustentações e depois, se alguém quiser pedir vista ainda, pede e discute. É um assunto muito importante que eu acho que não dá para ser resolvido assim, rapidamente. Tá, sem problema nenhum. Deixa o voto do conselheiro Vigonha de discordância, mas a conselheira, a relatora já aceitou.
Mas é uma posição. Eu acho que é uma posição, porque quando tiver pedido a sustentação oral...
Posição, eu posso
videoconferência, eu entendi, não é comum, mas eu entendi que...
Mas é importante, merece. É importante, então, é simples, é importante, a gente tem que ouvir, então, estamos aqui para isso.
Quanto aos itens 3, quanto aos itens 6 e 13, como está ausente o conselheiro Nívio e a sua suplente, a conselheira Julieta, eu vou adiar. Eu tive uma petição com um advogado solicitando aí o adiamento do julgamento.
E eu peço desculpas que eu estou com um problema mais ou menos importante, sério, presidente, pessoal, que eu tenho que sair, tá? Desculpa.
Tem alguma destaque?
Eu queria tirar uma dúvida em relação ao item 8, eu queria perguntar ao relator.
Vai ser o item 13.
Eu queria perguntar só uma dúvida, tirar uma dúvida com o relator, o conselheiro Bigonha. Quem é o recorrente? Eu vejo que o voto está no sentido do desprovimento do recurso, com o qual eu concordo, diga-se de passagem, mas eu quero só ver quem é o recorrente.
O processo está aqui em inglês.
É o 8. É o Origem PRDF, do 2310. É um conflito de atribuição entre PRDF e PRMG, que foi dirimido pela 4ª Câmara no sentido de fixar a competência da PRDF, e aí houve um recurso ao qual a Vossa Excelência nega provimento. O recorrente é. Ok. É somente isso, não, senhor presidente, de acordo.
Algum destaque a mais? Mais?
Bom, vem lá, pessoal. Pois
não.
O item 11 de minha relatoria, houve só um laço no último item da ementa,
certo,
onde consta facultando-se ao membro recorrente a designação de outro membro. Obviamente, facultando-se ao membro recorrente a solicitação de designação de outro membro, eu vou corrigir.
Certo.
Senhora presidente,
pois não.
Eu também tenho um voto vista que eu vou trazer em novembro, mas não sei porque não está aqui, saiu daqui, que é aquele voto vista no processo do conselheiro Alcides, que também não está aqui, mas é que deveria ter ficado aqui, não sei porque que não está na pauta. Que é uma discussão sobre uma, eu vou trazer, que é uma discussão enrolada, porque é uma discussão sobre tipificação de contrabando ou facilitação de contrabando em Guarulhos. E isso surge em função, eu agora percebo, de uma distorção da portaria 148, que faz a divisão das matérias. Quando a portaria 148, a resolução 148 do Conselho, disse que era da primeira Câmara, todos os crimes contra a administração da quinta, salvo contrabando e descaminho. Só que ele não ressalvou a facilitação de contrabando. Isso faz com que isso gere conflitos em lugares onde os processos da quinta e da segunda não são do mesmo titular. E aí o que acontece? Eu vou ter que adentrar numa verdadeira investigação, que estou vendo o inquérito todo, sobre se um terceirizado dentro de área de alfândega ou não exerce função típica e, portanto, estaria fazendo facilitação de contrabando ou não para efeitos do 320, também equiparado pelo 327 do Código Penal. Eu vou trazer esse ofício, mas eu também, a partir dali, eu vou trazer uma discussão de se deveríamos aprimorar a resolução 148 para trazer essa facilitação de contrabando para a segunda Câmara, até por uma questão de conexão. Né? E há uma outra discussão também, que eu estou adiantando para vocês pensarem, que nós já enfrentamos aqui, e a Quinta Câmara já decidiu até que é da segunda, que são quando as fraudes previdenciárias, por exemplo, 7.1 parágrafo 3º, são da segunda. Mas, às vezes, esses estelionatos, essas fraudes, envolvem servidores. E aí seriam crimes de servidores. A Quinta Câmara já entendeu que é da segunda, embora seja um delito ali da área das falsidades. Então, a gente vai ter que aprimorar a 148 lá no Conselho por conta desses detalhes que hoje, passados 5 anos, nós já temos condições de fazer. Porque, realmente, senão a gente começa a adentrar aqui em investigação, em tipificação, que é uma coisa típica do colega PR, para definir um problema de atribuição que não é territorial, não é de conexão, mas sim de divisão entre a segunda e quinta Câmara, naqueles poucos lugares onde a segunda e a quinta não têm o mesmo titular. Então, é só para pensar, porque por isso que ficou mais difícil e eu ainda não trouxe, vou trazer em novembro.
As colegas que estão em videoconferência têm algum destaque mais?
Não, de minha parte não.
Então,
a minha também não.
Vou terminar a sessão então de hoje, agradecendo todos os colegas por terem aí ficado me aguentando esse ano, não é, que eu presidi o Conselho Institucional. Gostei muito, foi uma experiência nova. Não é? Tive muitas alegrias aqui, nenhuma amolação, o que é muito bom. E vou passar para a Célia, que vai ser a coordenadora mais antiga, ela que vai assumir a presidência, porque a partir de amanhã ela é a coordenadora da primeira Câmara. Então, agradeço todos que precisarem de mim, estarei à disposição lá na corregedoria, para o chá, para o café, mas jamais para recebê-los.
Eu espero não precisar.
Como número 1, 2, 3, 4, 5, nada disso. Só quero que vocês sejam muito felizes, continuem me dando apoio também, vou precisar do apoio de todos os colegas. Vocês também são colegas muito experientes e estou passando. Obrigada. Vamos lá? Agora você já falou direitinho.
Que eu era mais antiga na carreira, porque antes tinha falado que eu ia ficar na presidindo do conselho porque eu era mais velha. Ou mais velha ou mais antiga, de todo jeito, meus colegas, o que eu espero é conseguir, pelo menos, dar seguimento ao trabalho que Eliseta fez com tanto louvor, e pedir a vocês a ajuda de todos nessa etapa nova, com a inexperiência que eu tenho na tarefa. Tá bom? Até a próxima.
É só ficar rápido.
Não, rápida eu sou.
Agradecer.